Nessa?
Marco, quando você fala de transparência, óbvio que você está falando do mandato Marco Eberlin, mas existem contratos assinados por presidentes anteriores, com cláusulas, inclusive, de confidencialidade. Como ser transparente com a herança que você está herdando aí de gestões anteriores? Como diferenciar o Marco Eberlin, diretor de futebol, do Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta, com outras responsabilidades? E onde buscar receita imediata? Você já disse de venda de jogadores, já disse algumas possibilidades de busca de dinheiro, mas a Ponte precisa de dinheiro imediato. Aonde buscar esse dinheiro imediato?
Olha, Lessa, como eu disse para você, aonde buscar não é cláusula de confidencialidade. Eu não posso expor os parceiros ou o parceiro, porque tem muita gente que não quer aparecer, tá? Mas eu vou te garantir uma coisa. Você vai perceber que no começo de janeiro os salários serão honrados, tá? As obrigações da Ponte Preta serão honradas, tá? Eu já, não é só um canal, mas eu fui ajudar a pagar salários que agora estavam atrasados, tá? Da qual o Tião também se empenhou o máximo para honrar. Então vai ser diferente. Nós vamos contratar quem a Ponte pode pagar. Quem não pode pagar, nós não vamos contratar, tá? Temos os investidores, sim. O que esperar do Marco Eberlin presidente, do Marco Eberlin que entende de futebol? Eu fiquei à frente da Ponte Preta há 11 anos, tá? Eu conheço bem a Ponte, todos os departamentos da Ponte Preta, tá? Eu sei, por exemplo, que eles vão cobrar a revelação das categorias de base. Se ela estiver num momento ruim, não adianta cobrar agora. A categoria de base demora 5 anos para você forjar uma fornada de atletas, tá? O nascedouro que é importante, não é o júnior que é importante, diferente do que muita gente da imprensa e torcida pensa. Se você tiver um sub-13 ruim, com certeza daqui 5 anos você não terá ninguém para revelar. Então nós temos que arrumar uma condição de preparar lá o sub-13 para daqui 5 anos termos uma fornada grande. Ou quando eu saio, quando meu mandato termina, falar, ele deixou aí uma legião de jogadores a serem revelados na equipe profissional e serem vendidos, tá? Então é assim que é um presidente do clube, é assim que eu entendo que seja presidente da Ponte Preta. Você falou de contratos com cláusula de confidencialidade de gestões anteriores. Como eu disse, eu não posso expor a imprensa, mas é meu dever expor isso aos 300 conselheiros que compõem o Conselho Deliberativo da Ponte, os 150 conselheiros natos e os 150 conselheiros eleitos. Fazendo isso, eu estaria sendo transparente, coisa que não vinha sendo feita ao longo dos anos, nos últimos 15 anos. Eu nunca escondi o quanto eu vendi o Washington, o quanto eu vendi o Luiz Fabiano, o quanto eu vendi o Fábio Luciano, por quanto eu vendi o Daniel, por quanto eu vendi o André Silva. O Conselho da Ponte imediatamente sabia, e a própria imprensa, Léo. Já foi vendido por tanto, tá? E mostrar para a Ponte que muitas vezes, se vender um jogador por 10 milhões, vai falar, poxa, então vai montar um super time. Ô, gente, espera aí que está devendo 12. Eu vendi por 10, deve 12. Então, isso eu acredito que seja um grande presidente. O Bandeira de Melo fez isso no Flamengo, foi transparente com o Conselho do Flamengo e deixou a casa arrumada para agora serem colhidos os frutos. Se eu não conseguir tudo que a Ponte sonha, mas que eu possa deixar a casa arrumada para que no futuro a Ponte esteja numa condição muito melhor do que estou vendo, estou verificando no presente momento. E aí não é crucificar o Tião, tá? Não é crucificar o Abdala ou o próprio Vanderlei. Ver todo mundo, veio de ano a ano. Eu saí da Ponte e devia 6 milhões e meio para o Sérgio Carnielli. 4 anos depois passou a dever 40, tá? 7 anos depois 70. Eu não falo isso aqui e acredito que deva sim, tá? Agora, a má gestão ou a irresponsabilidade ocorreu para esse endividamento. Então nós temos que estancar isso, não ocorrer mais, tá? O time está num mau momento, você, Lessa, vai cobrar jogadores. Se eu ceder os seus suplentes, eu vou endividar o clube. Se eu ceder, porque você está dando pancada em mim, ou pancada no meu diretor, no meu coordenador, na minha equipe, se eu ceder e mandar um treinador embora porque você não concordou e pagar multa para ele e contratar outro mais caro, eu não estou sendo um presidente ideal. Então, para ser o presidente ideal, ele tem que entender a condição real do seu clube naquele momento, entender de futebol, sim, porque presidente que não entende de futebol não adianta, tá? Não vai adiantar. Saber escutar as críticas de vocês, profissionais de imprensa, mas saber também falar não, ou sozinho falar, eu não posso fazer, eu vou ter que suportar essa cobrança da imprensa, toda essa pancadaria que está havendo das redes sociais, porque se eu fizer Se eu atender os pedidos de vocês ou das redes sociais ou de muitos torcedores, eu vou endividar e vou quebrar o clube. Então, entendo que fazendo dessa maneira, eu farei o papel de presidente, Alessa.
Diante disso daí, Marco, é possível, você acha que é possível montar um time já para 2022 com a sua cara e o seu pensamento de futebol? E aí, complementando a pergunta, queria que você estendesse. Como é que fica a pré-temporada nesse seu pensamento de futebol? É necessário? Não é? Vai fazer? Não vai fazer? Como é que é?
Não, pré-temporada é necessário. A pergunta deve ser o seguinte, né, Elias? Deve ser, ela será feita em Campinas com um custo menor ou fora com um custo um pouco maior? Eu acredito que diante das condições que eu vi o gramado do centro de treinamento, do próprio estádio Moisés Lucarelli, se eu insistir com pré-temporada aqui, nós teremos um gasto muito maior depois com os dois gramados, que vai explodir a pré-temporada, o valor gasto na pré-temporada. Então, em 85%, 90% já de chance que a Ponte fará uma pré-temporada fora de Campinas, com o único intuito de melhorar o gramado do Moisés Lucarelli e o gramado do nosso campo de treinamento lá no Jardim Olímpico. Então, haverá sim, praticamente tá acertado. Eu estou buscando um recurso aí para pagar a estância, o hotel que nós possamos ficar, para que a Ponte faça uma pré-temporada fora de Campinas, com o único intuito, no presente momento, de preservar o gramado.
Qual cidade, Marco?
Tentando as pessoas que eu estou. Não entendi.
Qual cidade que seria a pré-temporada?
Não sei ainda. Várias cidades foram contactadas aí, vários hotéis, vários centros de treinamentos. E eu não posso te afirmar qual cidade ainda, mas talvez até o final da próxima semana. Estou esperando o Gilson Klina retornar do Rio, porque ele está fazendo um curso na CBF. Eu acredito que ele estará aqui na segunda-feira, ou até mesmo agora no final de semana, para a gente definir isso. Agora, a gente já sabe que para jogar hoje, o time que vai jogar na Ponte Preta vai ter a cara do torcedor da Ponte Preta, como foi ao longo de toda a história. Tá? Um time voluntarioso que vai correr atrás dessa bola 150 minutos, vai ser incansável, tá? E que não pode se amedrontar diante da adversidade, diante de grandes adversários. Eu quero uma equipe muito forte, sabe, que tenha a cara do torcedor realmente, para que o torcedor se identifique. O torcedor se identificando com a equipe já é meio caminho andado, porque ela vai falar, ah, esse time corre. Não corre, que eu digo, não pode ser só um grupo que também não jogar. Eu quero dizer o seguinte, mesmo aquele que venha para a Ponte e tenha qualidade, quando não tem a bola, tem que morder. Quando não tem a bola, tem que marcar. Quando não tem a bola, tem que fazer falta. Quando não tem a bola, tem que transpirar. Essa é a cara da torcida da Ponte. Então a gente está tentando, não é fácil, tá? Mas vamos tentar já no primeiro momento aí, tentar já dar uma certa cara de Ponte Preta para a equipe da Ponte Preta. Lembrando que não é laboratório, não é jogar o Campeonato Paulista fora porque é perigoso, mas a gente tem que olhar sim, principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série B, e tentar subir a qualquer custo. Você salta aí de 17 milhões de receita de televisão, apesar que vai mudar um pouco ano que vem, mas eu acredito para 60, 70 milhões só de receita de televisão. Então aí está como se pagar também o endividamento que causaram a Ponte Preta. Então só vai subir se tiver a cara da Ponte Preta. Tá? Quando tem a cara da Ponte, fica mais fácil a Ponte conseguir uma performance melhor nos campeonatos que disputa.
Qual que é o critério básico que você vai colocar na mesa para contratar um jogador? Qualidade e personalidade andam juntos?
E só complementando isso, Elias.
Às vezes eu posso declinar um pouco de qualidade em detrimento à personalidade do atleta. Porque é muito difícil jogar aqui. Quando você toma um gol aqui, a torcida começa a chiar, às vezes tem que ter muita personalidade para a gente reverter a situação. Então, não adianta ser só qualidade para vir jogar aqui. A personalidade vai pesar e pesar muito para vir para cá. Mas vamos errar. Eu tenho, já estou avisando a torcida da Ponte, dirigente de futebol erra muito mais do que acerta. Mas muito mais. E erra sempre. O bom dirigente é aquele que vai errar menos que o outro. Tá? Nós temos que errar menos do possível, mas vai errar bastante. Nós estamos lidando com ser humano, não com robô, não com máquina. Então, muitas vezes você checa tudo, liga para treinadores que ele passou, liga pro rapaz da imprensa lá para saber como é que ele era, tá tudo certo, o contrato vem aqui, não rende. E temos vários exemplos, não só comigo, como depois que eu saí da Ponte, de jogadores que foram muito bem em outras equipes e não conseguiram jogar aqui, tá? Agora, vamos mudar um pouquinho. senão eu estava vendo o jogador chega aqui e fala, ah, se você não der um carrinho, você vai morrer, a torcida te mata. Não, você não precisa dar carrinho, se você não sabe dar carrinho, se você não gosta de dar carrinho. Você não precisa dar um pontapé, porque o pontapé é coibido com cartão amarelo e vermelho. Você tem que ser um jogador que se entregue em campo. Você vai entrar lá dentro, você não tem toda a qualidade do mundo, mas você vai correr pelo seu companheiro, você vai correr por você, por mais dois. É isso que nós queremos ver aqui, a equipe da Ponte Preta. E dessa forma, ela se torna competitiva. Não tem outro jeito. Porque o abismo financeiro existente que existe na Ponte Preta hoje, você pega um campeonato paulista, você pega Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull e outras equipes que eram menor que a Ponte Preta, teoricamente, mas não tem dívida. Então eles pegam todo aquele dinheiro que vem de cota de televisão para montar uma equipe para disputar um campeonato. Fica mais fácil para eles. E não tem cobrança de imprensa e não tem cobrança de torcida. Então a dificuldade é tremenda de disputar um campeonato paulista curto do jeito que está. Mas às vezes nós vamos estrear com o bicampeão da Libertadores no Allianz Parque. Então, se não tiver personalidade, meu amigo, fica muito difícil ali.
Ô Eberlin, a minha última pergunta aqui é... Arena, reforma de Majestoso, o que você tem a dizer?
Olha, prioridade da Ponte Preta, prioridade do movimento, da chapa, de mais de 500 sócios da Ponte Preta, todo mundo entendeu que a Ponte Preta, sem infraestrutura, ela vai ser cada vez mais suplantada para as equipes que a Ponte sempre esteve acima delas, tá? Então, a prioridade da Ponte é a construção de um centro de treinamento que integre, que possa integrar a categoria profissional com uma categoria de base. Essa é a prioridade, tá? Nós viabilizamos um projeto, trouxemos um pessoal de engenharia, de projetos, para ver se ainda existia a possibilidade de reconstrução do Majestoso. Hoje nós já sabemos que existe. Já sabemos que pode ser reconstruído o Majestoso e pode lá ter quase 1.000 lugares, a exemplo do que estavam colocando no outro projeto lá no Jardim Olina, de estacionamento. Tem outras situações também de fazer estacionamento ali não, próximo ao Majestoso. Mas isso não é prioridade imediata. A prioridade imediata é infraestrutura, de treinamento, de revelação de jogadores. Então, isso passa pelo centro de treinamento. O que vai ser logo no começo do ano é colocar em prática um fundo financeiro que foi estudado, foi viabilizado agora. Aí sim, ver toda a regulamentação necessária para buscar os investidores, para aí sim fazer o projeto, aprovar o projeto e começar o centro de treinamento da Ponte Preta.
A sua última, Lessa?
Tirando a parte financeira, eu queria que você falasse qual foi o alinhamento com o Gilson Kleina, né? Porque você, em alguns momentos, tinha um pensamento diferente de futebol. Aonde deu liga esse pensamento de futebol junto com o Kleina? E aí, se o Elias me permitir, vou pegar um pouco no seu emocional aí. Agora que você é presidente da Ponte Preta, mexeu contigo a lembrança do seu Walter, seu pai, que tanto te incentivou, Marco?
Quanto ao Gilson Kleina, Alessa, é o seguinte, eu não sei se eu deveria estar falando isso, mas na reta final do Campeonato Brasileiro, para ajudar a salvar a equipe do rebaixamento para a Série C, eu fui presente junto ao Gilson Kleina, tá? Ajudando, opinando, procurando saber o que ocorria, estava ocorrendo naquele momento com a equipe profissional. Então eu passei a enxergar o Gilson Kleina de outra forma, tá? Eu já critiquei muito o Gilson em outros momentos, mas eu vi a capacidade e a hombridade dele à frente da equipe. Outro dia, não sei se foi o Elias que comentou, eu vou dizer, e eu disse isso para o Gilson Kleina, aliás. Gilson, se alguém te procurar para falar, olha, eu tive gerência diretamente com o Marco Merlin, presidente, para te contratar, para você diga que é mentira. Não houve nenhum pedido, não houve nenhum acordo, não tinha acordo de chapa, não teve acordo com o Tião, não teve acordo com ninguém. Fui eu que, passando a acompanhá-lo, entendi que nesse momento que a Ponte está passando, está vivendo, nessa transição com o clube praticamente falido, Gilson Kleina era o treinador que vai vestir a camisa e vai nos ajudar. Quanto à parte financeira, eu vou te dizer uma coisa, eu consegui convencer o Gilson a diminuir o seu salário em quase 50% para ele permanecer aqui. Praticamente 50%. Então, o fato dele aceitar isso foi muito importante, porque ele tem mercado hoje, ele acabou fazendo uma boa campanha com a Ponte, mas disse nos meus olhos que tinha um sonho de trabalhar comigo. Então, quem sabe da liga? Simbiose está começando e eu acredito que possa dar uma liga interessante, eu e o Gilson. Quanto ao meu pai que você citou, o meu pai era muito triste com algumas inverdades que foram, algumas dilações que tiveram ao meu respeito. E tenho certeza que ele estaria muito feliz hoje me vendo presidente da Ponte para mostrar que eu iria dar a volta por cima. E como eu te disse, não era a minha intenção ser, mas já que sou, eu tenho certeza que meu pai lá no túmulo, lá em cima, está muito feliz, está muito contente e sempre soube que o filho dele jamais dobraria as pernas e jamais vai dobrar agora a frente da Ponte Preta também. As críticas virão e muitas, os momentos de dificuldade serão intensos por causa da situação financeira do clube. Mas como você falou aí, o seu Walter Beirinho vai estar olhando lá de cima e sabendo que o filho dele não dobra o joelho para ninguém. E eu não vai ser agora que eu vou dobrar.
Bem, eu queria agradecer, mas antes eu vou fazer uma última pergunta. Queria agradecer já de antemão o Eberlin pelo tempo que ele destinou à equipe da Brasil. Queria agradecer de todo o coração a patroa do Marco Antônio Eberlin, a Dona Lúcia, que eu sei que está assistindo. Sou eu aqui, viu, Dona Lúcia? A senhora está ouvindo na tela, está vendo na tela... É esse gordinho aqui que está na tela aqui, que de vez em quando bate um papo de bola com o Marco Antônio Eberlin. Aliás, eu preciso dar um pulo na tua casa para comer o pudim que ela faz, que dizem que é maravilhoso, é espetacular. Agora, a saideira, Eberlin, é o seguinte, eu vou ter que perguntar isso para você. É o seguinte, no Soderbe você fez uma declaração que estremeceu a crônica esportiva brasileira. Mas eu vou para um outro lado, você vai entender. Você falou que o Messi e o Cristiano Ronaldo são jogadores nota 7,5 e o Neymar é um Zé Sérgio que marca gol. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você não acha que esse espanto ele é gerado em grande parte por causa da falta de memória que existe em relação ao futebol brasileiro?
Eu tenho certeza, eu não acho. Tá, e agora vamos deixar bem claro, em momento algum eu falei que o Messi é um caneleiro, que o Cristiano Ronaldo é um caneleiro. São craques do futebol. O que eu disse, que se tiver, como tem uma exposição muito maior hoje em dia por causa da globalização, o drible do Messi em questão de segundos já aparece em toda parte do mundo. Já um drible... naquela época romântica do futebol brasileiro, já demorava um certo tempo para aparecer. Então está aí o Alberto César, que é dinossauro do rádio, e eu falei de jogadores que jogaram na Ponte Preta do Guarani, que as poderiam assombrar o mundo também. E citei Jorge Mendonça, citei o Dicá, citei o Careca, centroavante do Guarani, que foram grandes jogadores de futebol. Então eu falei de nota 7,5, porque eu acredito o seguinte, o Pelé é o 10, tá? O Maradona é o 9. O Cruyff é o 8. Então o Messi é o 7,5. Tá? Eu posso falar para você o seguinte, que o Reinaldo com Careca são 9, porque 10 eu não conheço nem o 9 e 10. Tá? Van Basten e outros jogadores são 8. E o Cristiano Ronaldo, extremamente focado, extremamente sabendo de suas dificuldades, treinou muito, treina muito, é um robô de treinamento, se tornou o grande artilheiro que é e o grande jogador de renome internacional. Então a memória esportiva brasileira, infelizmente, deixa a desejar. Quando eu falei do Zé Sérgio, eu não falei de forma pejorativa. Zé Sérgio foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, e tinha dificuldade de fazer gol. Tá? O que eu quis dizer é o seguinte, o Neymar dribla como o Zé Sérgio e tem a condição de fazer os gols. Tá? Mas hoje é difícil, hoje basta um membro de uma equipe de rádio, de televisão, postar isso, me explicar o que eu falei, que vai vir lá o cara na rede social, o Eberlin falou que o Cristiano Ronaldo é caneludo, que o Messi é caneludo. E eu não digo isso. Eu acompanhei futebol nos anos 70, vi inúmeros craques de futebol, de gênios da bola jogarem, e hoje eu vejo que, às vezes, não estou dizendo qualquer jogador, o Cristiano e o Messi, mas o jogador dá um drible ali, ou fez um gol, virou gênio. Eu acho que não é bem assim. Gênios são poucos, gênios era Tostão, gênio foi Pelé, gênio era Maradona, segundo o próprio Rei, em conversa que eu tive com ele, ele fala que gênio era Di Stéfano, que gênio era Jair da Rosa Pinto, eu vi outros jogadores, Edson Cegonha, Pita, Pedro Rocha, como eu me disse, o Dicá, o saudoso dele me fala que o Roberto Pinto, que jogou na Ponte na década, no final da década de 60, era espetacular. Então é só isso. Quem gosta, vai no Google lá e procura. O Fluminense tinha um meia que não foi para a Copa de 78, que era um monstro. Eu assistia jogo do Fluminense para ver Carlos Alberto Pintinho jogar. Só que o nome da época era o Rivelino. Melhor que Carlos Alberto? Acredito que sim. Mas o Carlos Alberto Pintinho era um gênio jogando bola. Como acho o Jorge Mendonça, um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida jogar. Tá? O Jorge Mendonça era... Eu vi ele dar pique, o cara corria atrás dele, a bola não estava com ele. Tá? Assisti um jogo na antiga Arena da Baixada, ele estava lá para consertar uma máquina, e a Ponte jogava com o Atlético Paranaense. O Jorge Mendonça foi ovacionado em pé, acabou com o jogo, destruiu pela Ponte. Então, eu gostaria que o pessoal pensasse nisso. Nós temos zagueiros aí na Ponte Preta que são esquecidos, que foram monstros do futebol brasileiro, no caso o Oscar, o Polozzi, o Nenê, um dos zagueiros mais técnicos do mundo, não é da Ponte Preta. O Nenê Santana foi um grande zagueiro do futebol brasileiro. Talvez seria titular no lugar do Luizinho naquela Copa. O Nenê se machucou, tá. Tem muita gente esquecendo disso, que nas eliminatórias o Nenê Santana era convocado, mas acabou se machucando. Então, realmente, a memória esportiva deixa um pouco a desejar.
Eu queria agradecer demais a sua presença. Já estouramos totalmente o tempo, mas com você vale a pena. Obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, Elias. Só peço que o pessoal das redes sociais entendam bem as minhas entrevistas. Eu procuro ser bem transparente, mas que às vezes o pessoal acaba mudando um pouco as minhas colocações. Um abraço a você, ao Lessa, ao Alberto César, grande dinossauro do Rádio Campineiro. E que vocês nos acompanhem, que nos critiquem, que cobrem, mas tenho certeza que eu quero fazer o melhor pela Ponte Preta.